Senado aprovou projeto que tipifica crime de Caixa 2 eleitoral. Enquanto isso, na Câmara, os deputados tiraram a prisão após condenação em segunda instância de outro projeto. Bem, o que é que a gente está analisando aqui? O pacote, aquele pacote anticrime, aquelas medidas para combate da corrupção no país. Você diz, bom, mas caixa eleitoral, eleição, sim, está no pacote. A gente vai conversar sobre o assunto com o professor Rubens Bessac, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Ele é mestre doutor em Direito Constitucional. Como vai, professor? Bom dia.
Oi, Roxane. Bom dia. Prazer em falar com você, com os nossos ouvintes aí.
Muito obrigada. Muito obrigado, professor, que está na Suíça nos atendendo, foi a um evento.
Estou voltando de um evento internacional, mas é um prazer falar com você.
Muito obrigada, professor. Por que eu fiz questão de conversar sobre esse tema? Porque lá no início do ano foi justamente com o professor Bessac que eu conversei sobre a apresentação do pacote anticrime do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Primeira vez que o pacote foi apresentado. Bom, aí começaram as discussões na Câmara, no Senado. A CCJ do Senado aprovou na semana passada, foram 17-2 votos. Projeto, então, que tipifica crime de Caixa 2 eleitoral. A gente sabe, é enquadrado ainda no Código Eleitoral sobre falsidade ideológica, pena de 5 anos, que um político comete durante o processo eleitoral. Bom, mas aí tem outra questão também que faz parte desse pacote e é considerado talvez o assunto mais importante. Esses dois seriam os itens em destaque nesse pacote, Caixa 2 e prisão em segunda instância. Vamos começar com o Caixa 2, professor? Sairia da área eleitoral para ir para a área penal, é isso?
É, isso é uma proposta que o ministro Moro já vinha fazendo até quando lá antes do segundo turno, o próprio presidente Bolsonaro, hoje o presidente Bolsonaro, anunciou que o Moro seria o seu ministro da Justiça e logo depois do segundo turno ele já confirmou, não é? E isso já vinha sendo propalado e vai na linha daquela tentativa de se reforçar uma série de coisas no Brasil face àquilo que eu denomino, e vários especialistas, como esta heterocriminalidade, né? Aliás, tudo isso que nós observamos hoje no direito penal brasileiro, ligado com o aspecto eleitoral, ligado com o aspecto da corrupção, a Lava Jato antes, o Mensalão, outros casos vários, sempre existe uma necessidade que é muito demandada pela população e por vários especialistas na área também, de uma efetividade maior na punição, muitas vezes até uma punição exemplar desses casos. Eu acho que o ministro Moro fez quando mandou esse pacote, e eu falei com você naquela ocasião, implementar essa agenda de alterar legislações que ele entende que estão defasadas. De fato, o nosso Código Eleitoral é de 65 e não tem toda uma tipificação sobre o que seria essa criminalidade hoje, que tanto se fala, não só da corrente da Lava Jato, como casos similares, né?
Uhum.
Então, o que eu diria é que isso está numa agenda já de previsão do que ele faria e, de fato, está nas mãos do nosso parlamento agora. Isto tem um lado positivo e tem um lado negativo. Não sei se eu posso avançar.
Por favor, avance. Vamos lá.
O lado positivo é que, porventura, nós tenhamos toda essa aprovação de uma modificação, pode ser que, eventualmente, nós tenhamos uma percepção de eficiência, eu diria, não só da eficácia, mas da eficiência do sistema, né? Porque, muitas vezes, o cidadão comum, não aquele que está na área jurídica, o jornalista que vê esses assuntos todos os dias, pesquisando, etc., mas o cidadão comum não tem, muitas vezes, uma percepção real de que aquele indivíduo investigado, condenado, seja realmente punido. Ele vê, muitas vezes, a pessoa receber uma pena de multa, às vezes de perdimento de bens, ou uma pena mais leve, até que privativa de liberdade. Eu acho que uma proposta que vem sendo feita pelo ministro Moro é de se reforçar as penas nisso, para se dar um exemplo realmente que porventura tenha um efeito de propedêutico para evitar futuros casos, né?
Uhum.
Agora, o lado negativo, como eu falei naquela ocasião e volto a falar, é que nós estamos cada vez mais criando exceções no nosso sistema penal no sentido de reforçar todas as penas daquilo que é demandado num determinado momento pela sociedade, o que nós vamos tendo, na verdade, um monstrengo de penas excessivas para tudo que é coisa. E isto pode ser que lá na frente dê um efeito contrário, quer dizer, se tudo é tão grave, então pode ser que as coisas outras já não sejam percebidas como crimes também.
Sim,
eu entendo que Depende da dosimetria que se usar, o efeito lá na frente, eu não digo a curto e médio prazo, mas lá na frente pode ser perverso. Então é uma questão de ver como o nosso parlamento vai se posicionar, mas nós podemos ter esse efeito, digamos, contrário, um efeito aí espingarda, né?
Agora, por que o crime eleitoral? Por que criminalizar essa? Por que para o ministro, foi juiz né, da operação, Lava Jato, é aí que começa a corrupção. É na hora né, de quem financia, depois é como se aquilo fosse uma moeda de troca. Depois aquilo vai ser cobrado. Então, para ele, está na origem de boa parte dos crimes de corrupção no Brasil. É isso, né?
De certa maneira, Roxane, eu diria a você que você não tem como punir hoje o Caixa 2, porque não existe esse crime. De certa maneira, está numa tradição, eu diria, não só brasileira, mas em outros locais também, que muitas vezes não se declarar os valores, né? Então, está se querendo criar um tipo novo para mostrar que, na verdade, todos os valores que dizem respeito a uma campanha eleitoral específica, estes valores têm que ser declarados sob pena de que nós não tenhamos como rastrear esses valores e eles podem acabar sendo usados para perpetrar crimes, como a gente tem visto aí, para ficar só na última operação, que a Lava Jato já está indo para 3-4 anos, de realmente desvios públicos, de influenciar políticos que venham a ser eleitos. Então, na verdade, se pretende aí uma tipificação que deixe claro que o delito de não se declarar e se fazer o caixa 2, como se denomina sempre, é algo proibido e criminalizado. Agora, mais uma vez, tem um efeito negativo. Isso pode, se não for muito bem dosado, se não for muito bem pensado pelo nosso parlamento, punir não os políticos que têm recursos grandes e que podem fazer uma declaração sem nenhum problema, se isso vier a ser tratado pela nova lei, se ela passar pelo parlamento. Mas muitas vezes aquele candidato a vereador em municípios muito pequenos, aquela pessoa que muitas vezes põe no seu bolso ali o dinheiro que ele usa para a campanha, muitas vezes para comprar mantimento, pro seu, seja para sua casa, para o seu comitê, muitas vezes se ele pegar, receber uma doação de 50, 100 reais e usar para alguma coisa que ele não tem exatamente uma nota fiscal daquilo, ele pode ser punido e isso, de certa maneira, inviabilizaria a participação, até por um temor das punições, desses candidatos com caixas de campanha pequenos. Eu acho que certamente isso vai ser considerado pelo nosso parlamento, porque nós temos deputados de todas as origens ali, e essa é uma questão que precisa ser tratada, né?
Porque na verdade...
Pois não.
Na verdade, eu acho que a lei, se eu me permite, não quer pegar esse cidadão, quer pegar aquele outro com valores vultosos. O problema é que a lei vai ser para todo mundo, né? Essa é que é a questão.
O meu único receio, como eu digo, tudo tem um lado, muitas vezes eu sei que o nosso ouvinte pode não entender porque que tudo tem um lado positivo e negativo, mas isso faz parte de quando se pleiteia um projeto, quando se discute, você pensar toda a seara, por onde ele pode agir, né? Na verdade, a gente precisa tomar cuidado para não pegar aquilo que eu denominaria, entre aspas, ladrão de galinha, quer dizer, um indivíduo que faz uma coisa pequenininha, como abastecer um veículo de campanha, comprar água para o seu comitê, alguma coisa assim, e não punir aquele candidato que, sabedor desse texto novo de uma lei eventual, vai tomar cuidados para declarar tudo, mas, na verdade, vai estar agindo com heterocriminalidade em outros aspectos. Então, eu acho que isso tem que ser muito bem dosado, né, para nós não cometermos, mais uma vez, aquela coisa de ficar atrás de coisas rasteiras, que também são antiéticas, não vou dizer que não, mas são coisas rasteiras e não atingem o objetivo principal, não é?
Bom, teve a mudança que não pode mais empresas, só o indivíduo ajudar isso, em campanha, então, né? Essa medida já foi tomada.
Decisão, exatamente, isso é uma decisão...
Mas resolveu o problema, professor?
Não se resolveu, veja, porque eu me lembro até de uma declaração do ministro Celso de Mello, ele brilhantemente, na ocasião, disse: o dinheiro acha o seu caminho, e na verdade acha mesmo, pelo menos foi ele ou o Marco Aurélio Mello, agora para ser bem sincero, mas acho que foi o Celso de Mello, e ele diz: o dinheiro acha o seu caminho, e de fato, nós vimos que essas grandes investigações de casos da Lava Jato apareceram depois, porque o candidato passou a fugir de uma doação de pessoa jurídica e passou a usar o seu próprio patrimônio ali, com pessoas da família, com apaniguados, isso que nós denominamos hoje laranjal, né? Não só na questão do gênero das mulheres que vieram para a política, mas uma série de pessoas que passam a disputar cargo sem saber sequer por que estão disputando, porque na verdade tem direito ao fundo partidário. Então, a gente saiu de uma coisa para cair outra. Eu acho que é a oportunidade agora de pensarmos isso tudo, viu, Roxane?
Sem dúvida.
Porque o parlamento tem uma função enorme de debater, realmente deliberar, para que tenhamos uma legislação boa, que corresponda a esse aspecto de eficiência, eficácia que eu mencionei, mas que não cometa um outro tipo de erro, né? Quer dizer, que não venha com um petardo para causar outro tipo de problema.
Muito bem, muito bem. Bom, a gente sabe que as posições nos dois, na Câmara e no Senado, nas duas casas, são bastante distintas. Agora vamos pegar outro pedaço dessa história, que é justamente a tipificação, a pena,
condenação.
Né? A condenação, prisão em segunda instância, privação de liberdade após condenação de segunda instância, que já tem uma decisão tomada pelo Supremo, tem o projeto agora, esse pacote anticrime, o Senado se posiciona de uma forma, a Câmara de outra. Então lá, né, eles barraram essa história da prisão. É um assunto também que não está definido ainda.
O que eu acho desse caso é que nós tivemos, eu sei que o assunto é muito polêmico, eu sempre digo, respeito muito as posições contrárias, mas acho que nós tivemos um efetivo avanço com cumprir aquilo que é a alma que está no espírito constitucional, que é o duplo grau de jurisdição. Quer dizer, sempre não adianta uma decisão dada por um juiz monocrático, um juiz primeira instância. E sim, tem que aquela pessoa que perdeu, ou a que ganhou, mas não ganhou tudo que queria, ela pode recorrer. Mas depois que isso é examinado por um tribunal, mesmo que seja uma pena privativa de liberdade, você está cumprindo o desenho constitucional, aliás, presente em qualquer democracia do mundo. Todas as decisões jurisdicionais, para serem definitivas, tramitam depois da decisão transitada em segunda instância. Agora, nós tivemos uma tradição ao longo de décadas, ou muito mais aqui no Brasil, de recursos intermináveis, inclusive nas penas privativas de liberdade. O que eu acabo dizendo favorece só aquele cidadão que é 1%, talvez 2% dos que são condenados, que tem a condição de pagar advogados para levar os seus recursos em tempos intermináveis. Né? Coisa vai. Eu não estou dizendo que não pode ter o erro judiciário, mas os casos em que tem erro judiciário, Roxane, se você fizer uma análise em séries históricas, são tão diminutos que não há por que você aplicar o que nós já estamos aplicando nos últimos anos. Quer dizer, transitou a decisão em segunda instância, cumpre-se a pena. Quer dizer, e se tiver um ou outro erro aí, isso é sempre objeto de uma possível análise pelo habeas corpus ou por qualquer instrumento assim. Quer dizer, eu não vejo, em nome até da efetividade do sistema, como nós caminharmos no outro sentido. Agora, tem toda uma outra corrente aí, defende todas as garantias, por isso ela é chamada garantista, que diz que a possibilidade do erro judiciário justificaria você esperar o transcurso do último recurso, né? Agora, eu acho que aí você volta o que era antes daquela decisão memorável do Supremo, um ano e meio, dois atrás. Você volta para a possibilidade daquela percentual ínfimo que eu lhe mencionei, jogar as condenações ad infinitum, quer dizer, a coisa vai para quando, né? Para quando for possível os tribunais superiores, eventualmente o nosso STF, julgar os seus processos. Eu acho que isso vai contribuir para uma falta de percepção na justiça, na eficiência do sistema, e vai ser algo que contribui para até algo contra aquilo que eu denomino o próprio espírito democrático. Quando você não tem uma justiça efetiva, Roxane, você não tem a percepção de que a democracia seja efetiva também. Ela é um dos pilares da democracia, né? Então,
sim,
com isso, eu deixei claro, mais uma vez, que eu espero que o parlamento medite sobre isto, mas é um assunto extremamente polêmico e, obviamente, tem toda uma corrente de pessoas que defende essa posição de que nós devamos esperar o último dos últimos recursos. Eu espero que ela não triunfe, mas Vamos ver.
Uhum. É, esse tema é mais difícil mesmo, né? A gente não sabe como o Senado vai se comportar em relação a isso, mas na Câmara foi rejeitado, pode ser reincluído ainda, mas não sabemos como o Senado irá se comportar. Esse é bem mais difícil, esse assunto ainda é mais complicado dentro do pacote, né?
É muito porque ele mexe muito com duas coisas de uma única vez. Uma paixão política, porque nós temos um ex-presidente cumprindo pena há mais de um ano, o presidente Lula da Silva, por conta de um dos processos que ele foi investigado, depois processado e depois condenado. E temos também investigações aí contra o outro ex-presidente, o presidente Temer, que na verdade ele foi preso duas vezes em prisão preventiva, que até caiu depois, mas existem processos que podem eventualmente conduzir também, eventualmente, à sua prisão. Então tem um aspecto político que fala muito alto, né? Eu não diria tanto pelo ex-presidente Temer, mas pelo presidente Lula, porque o PT esteve no poder 8, 12, 16 anos, e isso. O país está dividido praticamente em termos ideológicos e políticos, mas também, Roxane, tem um aspecto aí acadêmico, né? Quer dizer, é uma discussão. O direito é aquele que trabalha em prol de uma eficiência do sistema e os eventuais erros você corrige quando eles, porventura, houverem de aparecer, ou você vai trabalhar numa concepção mais antiga, muito bonita, tradicional, que é o garantismo de sempre esperar a possibilidade dos recursos, dos exames, dos agravos, dos embargos. São duas posições que também dividem muito a academia e os pensadores, com ambos com muitos seguidores, viu?
Muito bem. Professor Rubens Bessac, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, mestre e doutor em Direito Constitucional, nos esclarecendo aí o caminho ainda desse pacote anticrime. Tem discussão no Senado e na Câmara, vamos ver cada um, mas esses são dois pontos muito importantes do pacote. Obrigada mais uma vez, professor. Boa viagem.
Estou sempre à disposição, muito obrigado.
Obrigada.
Obrigado pela possibilidade. Até logo.